A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a psicóloga Maria Cristina Francisco, que irá falar sobre psicoterapia corporal e racismo. Maria Cristina Francisco é psicoterapeuta do Instituto Brasileiro de Biossíntese e pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. É também membro do Instituto AMA, Psique e Negritude e da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética. Ela é autora do livro Olhares Negros Atravessaram o Mar, o Corpo Negro em Cena na Análise Corporal, Bioenergética e Biossíntese, pela editora Acabooks. Em 2017, ela recebeu o prêmio de Melhor Trabalho Social, Ponto de Encontro entre Mulheres e Homens Negros, no 24º Congresso Internacional de Análise Bioenergética em Toronto, Canadá. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Maria Cristina, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu, Ricardo, sem sombra de dúvida. Uma, porque eu sou uma admiradora do seu programa, Diversidade em Ciência, e também porque eu admiro muito a sua pessoa, né, o seu trabalho, um homem comprometido com as questões sociais e justiças humanas.
Ah, muito obrigado, e é muito bom recebê-la aqui mesmo, sendo à distância, né? Pois é, Cristina, você traz um elemento que é muito novo ainda no universo da psicoterapia, ou mesmo da psicologia, da psicanálise, o seu campo de trabalho é psicoterapia corporal, que é trazer a questão do negro, né? A gente sabe que a psicologia, muitas vezes, ela ainda é tomada por um discurso muito eurocêntrico e só muito recentemente está trazendo essa questão. O que, que isso significa?
Eu vou começar um pouquinho, Ricardo, trazendo a minha prática clínica. Quando eu iniciei meu trabalho como psicóloga, eu fui percebendo que eu poderia avançar mais no processo terapêutico, psicoterapêutico. E eu já tinha contato com uma colega, né, no consultório que trabalhava com o corpo. Então, a partir daí, eu fui participando de congressos ligados à análise do corpo. E foi quando eu entrei em contato com o pensamento do William Reich, né, mais especificamente com as linhas neocorporais, que é a bioenergética e a biossíntese. E a partir daí, meu olhar e minha intervenção clínica passaram a ser diferentes. Né? Eu passei a perceber um corpo emocional, né? E um corpo emocional atravessado pela cultura, né? Atravessado pela cultura, não só ligada à questão dos valores, né, de um país que foi invadido aqui no Brasil, mas pelo povo europeu branco, mas também um povo que também carregava em si a sua ancestralidade, principalmente o povo negro, carregava em si a sua história, né, no sentido religioso, as suas divindades, mas também valores familiares que também atravessavam o seu corpo. E não seria possível tratar, acompanhar, acolher esse corpo se eu não intervisse, né, se eu não conhecesse essa cultura. Né? Foi a partir daí que eu passei a olhar o corpo atravessado pela cultura.
Você fala de Reich, né? Reich, ele cria uma forma de psicoterapia,
sim,
né?
O Reich, ele foi um psicanalista, ele foi discípulo do Freud, E ele passou a incluir o corpo no seu campo de pesquisa, né? Ele entendia que a ideologia política, a cultura, ele se enreda no corpo. E ele foi percebendo isso nas manifestações do corpo através da respiração, né? E ele foi percebendo, através das pesquisas dele, né, que o psiquismo, na tentativa de proteger, né, a pessoa de experiências emocionais, de sofrimento, geradas por si, de experiências pessoais e causadas pelo outro, inclusive pela cultura, né, o corpo ele foi desenvolvendo padrões de tensão crônica, né, que ele passou a chamar de couraça muscular. E essa couraça muscular foi passando, dando forma a esse corpo, né? E é possível, conhecendo a história pessoal da pessoa, conhecendo a cultura, né, você fazer leituras desse corpo.
No caso, a Organização Mundial de Saúde, ela já até detectou que o negro, ele tem tendência a desenvolver hipertensão, diabetes, anemia falciforme. A gente pode entender essas doenças do ponto de vista mais subjetivo?
Sim. Uma vez que... Aí eu vou adentrar na questão do racismo. Uma vez que o racismo, como cultura, né, ele tem uma intenção de restringir o corpo negro em um determinado espaço, não possibilitando a ascensão, né, o corpo, naturalmente, tudo que é vida, ele tem movimento. O racismo ele tende a restringir os movimentos da pessoa, né, seja no sentido físico, seja no sentido resistencial, impossibilitando que essa pessoa tenha oportunidades na vida, tenha ascensão, né, social. Então, essa restrição, Ricardo, do corpo, dessa restrição do movimento, ele vai deixar, ele não vai possibilitar que o corpo teve uma fluidez de movimentos. Isso vai causar, né, problemas respiratórios, problemas com pressão arterial alta, diabetes, problemas de pele, né? E outra questão também, isso no sentido físico, e tem no sentido emocional também, porque o corpo, diante dos golpes racistas que são diários, né, constantes, né, esse corpo ele vai passar por tensões, né? É um corpo tenso, né? Um corpo que leva um cansaço constante. Então, esse psiquismo, diante desse sofrimento, né, dessa ameaça psíquica intensa, né, ele vai buscar uma solução, né? Então, ele vai entrar em conflito. Então, no sentido do psiquismo, a pessoa também pode se levar a um adoecimento, né? Pode gerar depressão, ou pode levar a um adoecimento emocional mais grave, né? Outros tipos de neuroses também. Dependendo do caso, pode até psicotizar.
Quando você fala sobre corpo negro, né? São vários corpos negros, né? Que existem, né? E hoje, por exemplo, se fala muito na questão aí do colorismo, né? Seriam as diferentes tonalidades de pele. Isso vai agravar mais ainda esse conflito desse corpo negro?
Sem sombra de dúvida. É uma pergunta que a gente faz: para que serve essas questões, esses debates sobre o colorismo? A serviço de quem? Né? Porque dentro do movimento negro nós temos uma causa que é lidar com os direitos humanos. Né? Humanos em todo tipo de pessoa de cor de pele, né? Não está envolvido se é uma pele mais escura ou mais clara. Quando eu classifico essas peles, eu estou, de alguma forma, gerando também não só dor para essas pessoas que têm um tom de pele mais claro, tirando o lugar de pertencimento de ser uma pessoa negra, né? E, ao mesmo tempo, eu vou também gerar sofrimento. Isso, de alguma forma, no sentido social, faz com que nós percamos força, né, de luta, né, de uma causa que está envolvido a questão dos enfrentamentos do racismo, né, que é uma violência social, que é uma violência traumática também, no sentido psíquico. Né? Então, a meu ver, é uma questão muito delicada, é, né, uma questão complexa, né, que essa pauta não nos ajuda no sentido de luta social.
Porque,
a meu ver.
Certo. Quando se fala também em racismo, você tem aí o racista, né, que é o elemento ativo nesse processo. O racista também, a gente pode considerar o racista como, além de ser uma pessoa que adoece o outro, uma pessoa doente?
Sim, sem sombra de dúvida. Uma vez que, se eu desumanizo alguém, de alguma forma eu estou desumanizado também, né? Eu passo a se eu desqualifico essa outra pessoa, né? Se eu, de alguma forma, eu restrinjo seu campo de acesso, né? Se eu cerceio o seu espaço vital, né? Né? E se eu banalizo, né, uma violência, né, que acaba sendo naturalizada na nossa sociedade, de alguma forma eu também vou sofrer os efeitos disso, né? Os nossos corpos, eles não estão só, né? Se eu faço uma ação sobre um determinado corpo, né, essa ação também de alguma forma vai me atingir, né?
Na sua seleção musical, você nos trouxe aqui o Meu Guri, que é do Chico Buarque, né? E você propôs a interpretação de Elza Soares. Vamos ouvir e depois você comenta?
Sim.
Quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, e ele chega. Chega suado, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave, caderneta, terça e patuá. Um lenço e uma penca de documentos, pra que eu pudesse me identificar, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Cristina Francisco, que está nos falando sobre psicoterapia corporal e racismo. A Maria Cristina é autora do livro Olhos Negros Atravessaram o Mar, O Corpo Negro em Cena na Análise Corporal, Bioenergética e Biossíntese, pela editora Acabooks. Pois é, o porquê da escolha, Maria Cristina, do Meu Guri, do Chico Buarque, que foi interpretado aí pela Elza Soares?
Eu gosto muito da interpretação da Elza para essa canção que o Chico compôs, porque desde quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei muito intrigada e tocou minha alma essa interpretação. Uma, por conhecer a história da Elza. É uma mulher negra que vem de uma história de pobreza, de fome, né? E ela é uma ativista da causa racial. E quando eu vi ela falando, eu ia me levando, né? Me dava a sensação, Ricardo, de uma mulher que falava de um desamparo, né? De um desamparo pessoal, né? E ao mesmo tempo, quando ela falava e a vida a me levar, o racismo, ele coloca os nossos corpos à deriva, viu? Sem num lugar de incertezas, né, de oportunidade. Uma mulher que quer para o filho sempre o melhor, né, vivendo naquela condição social, ela percebia qual é a realidade que ela estava vivendo, uma realidade de poucas oportunidades, ou quase nenhuma. E com um filho negro, nós sabemos sobre a questão do genocídio. Então, quando ela traz essa questão, ela traz uma denúncia social e uma denúncia de experiência pessoal de solidão, né, de uma falta de oportunidades. E, ao mesmo tempo, ela também revela um sofrimento psíquico, né, quando ela nega a realidade que ela está vivendo. O filho, pela maneira como ela vai relatando, o filho vai chegando lá, como ela disse, vai chegando lá, mas não da forma como talvez ela sonhasse, mais ligado à marginalidade. Porque aí são os corpos negros dos meninos e meninas, na falta de oportunidades, né, acabam se encaminhando para um lugar onde são vistos, onde vão dando outros tipos de oportunidade, nem que seja na marginalidade. Então, eu gosto dessa canção pela complexidade, né, com que o Chico escreve, e pela interpretação da Elza, dá um tom de realidade muito forte, né, onde traz todo esse tipo de sofrimento, né, de tensão constante, que até hoje as mães negras sofrem e não sabem se seus filhos chegam vivos em casa por conta da violência.
Faz diferença a uma pessoa negra ser atendido por uma psicoterapeuta negro ou negra? Faz diferença no tratamento? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.